Senhores deputados, senhores deputados, vamos recomeçar a nossa reunião, agora com a segunda parte da reunião, e que se prende com uma audiência que nos foi solicitada em nome do Laboratório da Habitação e dos moradores da Ilha da Tapada, do bairro da Ilha da Tapada, do Porto, relativamente a uma matéria que nós acabámos de discutir, com base em dois projetos de resolução apresentados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Eu queria, em primeiro lugar, saudar a presença dos nossos convidados, das nossas convidadas. Queria saudar a presença do professor Fernando Matos Rodrigues, do Laboratório de Habitação. Muito obrigado por ter cá vindo. Também do Dr. Augusto Sousa, que é um dos juristas que tem vindo a acompanhar estas matérias. Muito obrigado também. E do Sr. Presidente da Comissão de Moradores da Tapada, o Sr. Alfredo Rodrigues. Muito obrigado por ter cá vindo também. Estes nossos convidados estão acompanhados também pelo Sr. Professor Manuel Carlos Silva, da Universidade do Minho, e também que tem trabalhado no Laboratório de Habitação. Muito obrigado, professor, por ter cá vindo também. Temos também a doutora Sandra Rocha, jurista que também tem colaborado no apoio jurídico a estas matérias, e também da dona Otília Teixeira, moradora deste bairro, desta ilha, e, portanto, uma das representantes desta matéria, assim como também do Sr. Arquiteto António Fontes, arquiteto do Laboratório também de Habitação. Muito obrigado a todos e a todas pela presença. Nós vamos adotar uma grelha simplificada de audiências, portanto, os nossos convidados terão uma intervenção inicial que poderão eventualmente partilhar, se assim o entenderem, de 15 minutos. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para comentar, colocar questões que entender. E depois, no final, os nossos convidados terão uma intervenção de 10 minutos para responderem, para concluírem esta audiência. Eu daria, então, desde já a palavra ao professor Fernando Matos Rodrigues, por favor.
Bom dia. Quero agradecer ao Presidente desta primeira Comissão, ao Dr. Pedro Soares, por nos ter recebido hoje, também aos seus deputados. Eu vou ser muito breve, portanto, nós temos o Laboratório, é uma instituição que está associada também ao SICS e às associações das Ilhas da Bela Vista, do Rio Bom e do Pego Negro. Nós estamos a trabalhar na reabilitação das ilhas. Tivemos a possibilidade, juntamente com a Câmara Municipal de Porto, no primeiro mandato do Dr. Rui Moreira, de promover a pedido em 2012 da Associação de Moradores da Bela Vista, promover um projeto de habitação básica participada. Esse projeto permitiu fazer um estudo técnico, científico, social, participativo, permitiu desenvolver um bloco técnico desenhado pelo arquiteto Fontes em parceria com os moradores, permitiu instalar o laboratório durante 2 anos e meio, quase 3, na Bela Vista, em colaboração direta com os moradores, e permitiu também comprovar que as ilhas são perfeitamente reabilitadas, são uma estrutura tipológica com grande flexibilidade em termos da dignificação e da requalificação do habitáculo. E é nesse sentido também estamos aqui, porque nós, ao longo de mais ou menos quase 30 anos, fomos estudando as ilhas do Porto, desenvolvemos uma metodologia que é a cartografia das ilhas, no âmbito do curso de arquitetura da ESAP, e isso permitiu-nos ter uma ideia muito sólida e muito objetiva do que é que se poderia fazer nas ilhas da cidade. E é neste sentido que estamos cá. A Ilha da Tapada aparece-nos também, é uma ilha que nós já estudamos em 2000, antes em 1999, quando a Câmara pretende, no âmbito da Porto 2001, reabilitar a Escarpa dos Guindais, com o projeto de Alberto Dias. E, portanto, essa foi uma zona que nós estudamos, desenvolvemos, conhecemos imenso, e foi nesse sentido que também nos associámos a esta defesa e valorização e, no fundo, digamos, na luta por um direito que é os moradores residirem nas suas ilhas. E é aqui que estamos. Pronto, qualquer informação estaremos disponíveis. Obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Doutor quer também intervir, faz favor.
Sim, se me permitem.
Dr. Augusto Sousa. Por favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente da 11ª Comissão, demais deputados e senhores deputadas. Eu sou jurista de profissão e tenho dado apoio a estes moradores que pertencem ao bairro da Tapada, no Porto, Amazônia Histórica. É uma ilha que é constituída por cerca de 30 famílias. Esta situação despoltou-se muito recentemente, quando foi adquirida por uma sociedade com fins lucrativos que se chama Baixa, Porto Baixo Investimentos Imobiliários Limitada. Esta ilha foi adquirida muito recentemente, dia 6 de novembro de 2017. E logo de seguida todos os moradores receberam uma missiva desta sociedade, advertindo que eram os novos proprietários, solicitaram uma reunião no próprio local desta ilha, e uma das frases mais enigmáticas, mas que me ficou na memória, e a minha colega representou-me, porque eu não pude estar presente, a minha colega doutora Sandra, foi que nós não fazemos caridade a ninguém. E foi esta frase que ficou na memória dos moradores. Só famílias com baixos rendimentos económicos, carenciadas. E isto foi um choque para a maioria das pessoas. Porquê? Porque está aqui em causa a deslocalização das famílias. Cresceram, viveram sempre lá, todo o resto, toda a vida, filhos, netos. No fundo, aquilo que eles querem fazer é deportar estas famílias ou despejá-las através do mecanismo da oposição à renovação ou da denúncia do contrato de arrendamento. Nós estamos a tentar ajudar e eu prestei-me a colaborar gratuitamente. Digo isto sem qualquer preconceito. E o que podemos fazer, iremos fazer para os ajudar. Isto é um bairro histórico, está situado numa zona histórica do Porto. Mas está classificado como Património Mundial da Humanidade pela Unesco. Parte dos moradores investiram algum dinheiro na realização dos próprios imóveis, com alguns sacrifícios de empenho, investiram. É um bairro que não tem qualquer degradação social a nível de prostituição, toxicodependência. É um bairro histórico, para além de ser histórico, um bairro que tem o ADN das pessoas que lá moram. Faz parte da própria história. Nós já tivemos uma reunião com a Junta da Freguesia. Apenas tivemos a solidariedade, permitem-me a expressão. Mas precisamos de mais. Precisamos que haja sensibilidade no sentido de ajudar estas famílias. Como repito, têm baixos rendimentos económicos e que têm lá as suas raízes, têm lá o seu ADN. O Sr. Presidente aqui da Comissão de Moradores, já constituímos uma comissão e uma associação de moradores do bairro da Tapada, Rua da Corticeira, 3133 no Porto. O Sr. Presidente da Comissão, Sr. Alfredo Rodrigues, está aqui ao meu lado, que nos acompanhou, e irá falar um bocadinho, se permitem, dois, três minutos, sobre a história e sobre as gentes que lá moram, à vossa sensibilidade. E obrigado por me terem ouvido.
Muito obrigado, Dr. Augusto Sousa. Dava então a palavra ao Sr. Alfredo Rodrigues, Presidente da Comissão de Moradores do Bairro da Tapada. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados. Os meus pais viveram lá, os meus avós, eu vivo lá há 73 anos. Depois do que está a passar agora, não tenho forças para mais nada. O meu rendimento económico não dá para alugar uma casa. Eu, se tiver que sair dali, teria que ir para debaixo da ponte. Não tenho. Com o meu ordenado de reformado, 73 anos, não dá para eu ir para alugar uma casa de um arrendamento ali da cidade. De maneira que aquilo, é como diz aqui o doutor, aquilo é uma família. 73 anos, tenho lá pessoas de família a viver, tenho pessoas que brincaram comigo lá naquele bairro. Fomos para a escola. Uns foram para a tropa, outros enverdaram-se para outros lados, mas os bons ficaram lá sempre. De maneiras que não sei o que é que vai acontecer lá depois naquele bairro. Nem aos moradores, que pessoas com... Eu tenho 73, pessoas que têm 94 anos, pessoas com 80 e tal anos, pessoas que já em decadência, não é? Como eu costumo dizer. De maneiras que não sei. E a ouvir aquela dizer que nós estamos aqui, compramos este bairro, não vamos fazer caridade, e a gente vai viver de quê, se não vivemos de caridade? Senhores deputados, apelo é que olha para a nossa situação. É uma situação muito precária. Pessoas que estão lá, mesmo precárias. Se a pessoa estiver ao lado e disser, ai, nós estamos logo à beira delas a ver o que é que elas têm. Vamos ir para o hospital, vamos para qualquer lado. Chamamos o INEM, chamamos tudo. Se a gente for deportados, a gente costuma dizer, deportados ali para fora, o que é que a gente vai ser? São 38 casas, 30 famílias. Uns com netos a viver com eles, outros com filhos. Não posso dizer mais nada. E é isso, só apelo ao bom senso dos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Alfredo Rodrigues. E dou agora a palavra ao Sr. Arquiteto António Sergeira Fontes, do Laboratório de Habitação. Faz favor, Sr. Arquiteto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vou tentar ser muito sucinto em relação àquilo que me parecem os fatores importantes a considerar na análise deste caso em concreto e na generalidade das ilhas do Porto. Primeiro, sentir que de facto há um património construído e humano que interessa preservar. Mas também é preciso ter uma visão pragmática daquilo que são as expectativas de uma cidade contemporânea. E por isso, nós estamos absolutamente convictos que o modelo da ilha é um modelo perfeitamente válido. A cidade contemporânea precisa de modelos como este e deve ser, para além de preservado, expandido. E não é uma questão saudosista pensarmos em intervir num território que tem 1000 ilhas. Não é um problema exclusivo do Porto. Todas as cidades europeias têm modelos semelhantes a este. Consegue-se estender a construção da cidade para o interior dos quarteirões que normalmente estão vazios e habitados. Isso é positivo. Também combater aquela falsa questão que a cidade, construindo com ilhas, é uma cidade de densidade, de impermeabilização, é falso. A nossa experiência diz que, de facto, conseguimos garantir mais de 50% do território sem estar impermeabilizado. Conseguimos é virar a cidade para uma cidade que está oculta e que não existe à vista de todos. Por outro lado, um outro fator que me parece muito importante e que resulta também da experiência que nós tivemos no trabalho até agora é sentir que a nossa visão como arquiteto, eu estou ligado ao ensino também, portanto ao ensino da arquitetura e da prática da arquitetura, mudou radicalmente a partir do momento que passamos a intervir no local. Nós fizemos esta experiência na Bela Vista, montámos o laboratório no local e tivemos a viver lá durante 2 anos enquanto o projeto ia evoluindo. E o facto de nós termos vivido durante 2 anos com um laboratório montado no local permitiu entendermos este problema de uma forma muito diferente. E isto é um bocadinho aquilo que nem quem não é da arquitetura não saberá, mas que diz Juan y Palasma. Portanto, nós temos por norma nos arquitetos uma visão muito periférica e externa do problema, mas se nós acrescentarmos uma proximidade à nossa visão, realmente passamos a ver na globalidade e profundamente. E por isso, esta proximidade permitiu-nos entender aquilo que torna aquele local tão diferente de todos os outros. Há de facto, e é por isso que as pessoas, apesar das condições serem absolutamente, muitas vezes, incríveis, nem se percebe como é que as pessoas conseguem continuar a viver naquelas condições, há variáveis que as casas de luxo não têm, ou atributos que as casas de luxo não têm, e que ali, de facto, existem. Há uma relação muito grande com o local, há uma identidade do local e da vizinhança, da partilha do local, há uma identidade entre as pessoas, às vezes as pessoas têm questões que as separa, mas quando há um momento de aperto, toda a gente se une. E isto torna aquele local, ou a ilha, ou o modelo, um modelo que de facto funciona. Na realidade, nós podemos pensar que a ilha é um prédio que cai no solo e se parte e passa a ter cada casa uma porta de rua. E isso também é um ponto importante porque dá identidade local de casa a cada uma das pessoas. Por isso, eu acompanhei os trabalhos preliminares à nossa apresentação e parece-me que as questões são de facto muito importantes. Nós entendemos que é um problema da cidade, é um problema das pessoas e a cidade tem que ser capaz de conciliar a vontade das pessoas com a vontade do mercado. Não há que fugir a isso, mas de facto isso é possível fazer, nós temos essa experiência também. Portanto, não há que ter preconceito em pôr as questões desta forma. E por isso mesmo o laboratório aderiu ao problema do bairro da Tapada. Estamos a trabalhar numa ilha ao lado, Rio Bom, da família Rio Bom. Temos a família até connosco a trabalhar, portanto conseguimos ultrapassar muitos dos handicaps e preconceitos que há em relação a esta questão. O que nos parece importante é perceber que, de facto, há pessoas que não saem de lá não é porque têm muitas condições, é porque estão absolutamente encaixadas com aquele local, que tem uma relação histórica, familiar, mas também de vida. Este senhor estava a falar de 70 anos que lá vive, a família já estava lá a viver entre a avó, enfim. Isto muda a nossa percepção da cidade e o Porto, que tem tido uma pressão muito, muito grande nos últimos anos, fruto desta pressão urbanística do turismo, é preciso entender que as pessoas fazem falta. E porque fazem falta, é preciso encontrar o justo equilíbrio. E se o mercado, espontaneamente, não consegue encontrar esse equilíbrio, é preciso que deputados na Assembleia da República e os deputados municipais encontrem mecanismos para tornar esse equilíbrio possível. Portanto, e não em pensar que o mercado por si consegue funcionar sem regulação. Portanto, e é isso que se pede, é que se arranjem regras e meios para que os especuladores imobiliários que vivem do negócio e da sustentabilidade da vida empresarial possa ser possível, mas por outro lado seja também capaz de manter a vida das pessoas que lá estão. Portanto, e é isso que nós pomos como debate ou como a nossa apresentação.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Passamos então agora aos grupos parlamentares. Sim, muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar naturalmente o Sr. Fernando Matos Rodrigues e nele cumprimento toda a delegação que o acompanhou. Dizer-lhe que é um gosto receber-vos cá. Eu sou eleita pelo Círculo do Porto e conheço muito bem aquilo que são as realidades das ilhas do Porto, não só Porto-Cidade, como Porto-Área Metropolitana, porque elas proliferam por Matosinhos, pela Meia, do Conselho do qual eu sou natural. Portanto, eu conheço muito bem essa realidade e, de facto, para além de todo o património, há um espírito de solidariedade e identidade com o local que, de facto, não existe em mais lado algum. E nesse sentido, estamos identificados com o problema. Vamos lá ver uma coisa. Foi aqui dito que, de facto, as Ilhas de Porto têm uma expressão muito local. É verdade. Que também o estado de degradação é elevado e que a reabilitação é difícil. É difícil, mas não é impossível. Também concordamos. O que a Assembleia da República fez foi, o ano passado, em março de 2017, precisamente, foi publicada uma resolução conjunta que foi acordada por todos os partidos, no sentido de lançarmos um novo programa especial de realojamento que fosse alargado, ao contrário daquele que tínhamos em 93, que fosse alargado a todo o país e não se restringisse à área metropolitana do Porto e de Lisboa, e que fosse alargado ainda às ilhas, ou a todas as situações com deficiência ou consideradas não condignas, de habitação não condigna. Também dissemos, e foi aqui aprovado por todos, que esse programa de realojamento só faria sentido se fosse feito em parceria entre o Governo, os municípios, regiões autónomas, inclusivamente associações de moradores. E, portanto, o instrumento em si está criado. O instrumento, a Assembleia da República criou e aprovou. O Governo está a dar-lhe seguimento, porque, fruto desta deliberação, ou desta resolução, que tem até como título que recomenda ao Governo, em articulação com as regiões autónomas, com os municípios, que proceda ao levantamento das necessidades de realojamento e proteção social em matéria de habitação, a nível nacional, porque a anterior de 93 era só das duas áreas metropolitanas, a nível nacional, avalie e execute o programa especial de realojamento, que o do Porto foi executado na sua plenitude, só que não pôde ser alargado às ilhas porque não estava previsto nesse diploma, e que crie um novo programa nacional de realojamento que garanta o efetivo acesso ao direito à habitação. Para meio entendedor, para bom entendedor, meia palavra basta. Não está aqui a dizer que efetivamente os senhores têm que ser realojados noutro sítio, nem têm que ser deslocados. O que o Governo está a fazer é um levantamento de todas as situações, e a Câmara de Porto já as identificou, de todas as situações que carecem de uma habitação condigna. E, portanto, a vossa situação estará com certeza identificada. Agora, o que se segue é necessariamente uma boa articulação da Administração Central com a Câmara do Porto, com a Associação de Moradores e com todas as entidades que estão envolvidas nesta matéria para se construir e resolver um problema, uma solução. A solução não somos nós que a estamos a desenhar nem que a vamos desenhar. Nós apenas garantimos o instrumento para. Essa solução, se for bem articulada com a Câmara do Porto, pode perfeitamente passar pelo, provavelmente, um realojamento temporário no outro lado, até que a intervenção na Ilha da Tapada seja feita, por forma a que possam voltar a viver lá. Portanto, eu acho que a Assembleia da República compete criar um instrumento, e isso nós fizemos todos. E houve aqui um trabalho de articulação profundo e conseguimos fazer. Agora, compete a outras instâncias, ainda que com a nossa solidariedade e colaboração, compete a outras instâncias articularem-se e perceberem a realidade do país, porque é diferente de local para local. A senhora deputada Helena Roseta falou das vilas. De facto, é muito aproximado às ilhas. Mesmo assim, é diferente, senhora deputada. É muito diferente. Mas se houver boa fé, boa vontade, por parte de todos os interessados, e aqui eu começo desde a Administração Central até ao município, se houver boa vontade, tudo se consegue. Tudo se consegue. E, portanto, é este o repto e a esperança que eu deixo aqui. É, se for necessário, contem com a Assembleia da República para trabalhar neste processo de colaboração e de articulação, porque o instrumento está lançado, não vale a pena andarmos aqui a criar mais coisas. Os instrumentos estão feitos. Agora, é preciso é que haja e que alguém dê seguimento a tudo que nós andamos aqui a fazer. Não vamos andar a criar leis, mais leis, mais leis, sem dar cumprimento àquilo que já foi feito. Não é? Não sei se perceberam aquilo que eu quero dizer. Não é que eu esteja em desacordo com os projetos de resolução que estiveram hoje em apreciação e sobre a mesa, porque vão mais longe, vão especificar aquilo que de fundo pode derivar deste diploma que foi aqui aprovado. Agora, aquilo que eu vos quero dizer é que desde que haja boa fé e desde que haja vontade por parte do Governo, por parte dos municípios, por parte de todas as entidades envolvidas nesta matéria, de cumprir aquilo que está aqui feito, nós chegamos a bom porto, como se costuma dizer no Porto, e conseguimos resolver o vosso problema. O vosso, que é o de muitos outros, não é vosso só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Santos. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar aqui este conjunto de pessoas que veio pedir-nos esta audiência, por citar pelo vosso trabalho e agradecer-vos por terem vindo bater a esta porta. Na verdade, a Assembleia da República, como a deputada Emília Santos disse, tem o dever de responder. Há uma primeira resposta já dada política, mas que ainda é insuficiente, temos que o dizer que ainda é insuficiente. O programa de realojamento está a ser trabalhado, mas ainda não está no lugar. Mas eu gostava de chamar a atenção para duas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que há uma matéria que não está legislada em Portugal, que é o que hoje em dia se fala no direito ao lugar, ou seja, não é só o direito à habitação. As pessoas têm direito à habitação e está na Constituição. O direito ao lugar é algo mais do que isso. É garantir que as pessoas podem permanecer no sítio onde sempre moraram, se assim quiserem, e que devem ser criadas condições para isso. Isso não está legislado, há muita literatura científica sobre essa matéria, antropológica, etc., mas é um conceito que nós devíamos começar a usar nestes sítios que acabaram de nos dizer que ainda por cima Património Mundial da Humanidade. Um Património Mundial da Humanidade não é só o conjunto dos edifícios ou da parte física que lá está. O Património Mundial da Humanidade é também a vida que lá se passa dentro. E, portanto, não estamos a classificar caixas vazias, estamos a classificar sítios vivos, urbanos, com gente lá dentro. E, portanto, achava importante que, enfim, fosse um repto aos senhores deputados, como legisladores, pensassem na possibilidade de nós tentarmos identificar este direito ao lugar e darmos mais armas a quem procura defendê-lo no momento em que há uma pressão muito grande sobre as pessoas, sobretudo sobre as pessoas mais velhas e as pessoas com menos meios, para se sujeitarem às regras do mercado. O não fazemos caridade a ninguém, que vocês citaram, é claramente uma máxima, regras do mercado. Estamos aqui, paga quem pode, quem não pode vai-se embora. Bom, isso não é a solução e temos que encontrar novos caminhos. Eu queria fazer uma pergunta específica, que é a seguinte. Atendendo a que o bairro da Tapada, a Ilha da Tapada, está incluída, julgo eu, que na Zona de Proteção de Património Mundial da Unesco, é isto. Eu não sei se do lado jurídico alguém utilizou a Lei de Bases de Património Cultural, nomeadamente o seu artigo 37, que diz que os comproprietários, o Estado, as regiões autónomas e os municípios gozam por esta ordem de direito de preferência no caso de venda ou de ação em pagamento de bens classificados. Portanto, eu não sei se houve... Se o Estado e os municípios foram convidados a exercer o direito de preferência, se não foram, deviam ter sido. Eu estou a dizer isto porque nós estamos neste momento em Lisboa com uma ação em tribunal por causa disto. Houve um proprietário, eu bem sei que vilas não é a mesma coisa que ilhas, mas é um fenómeno contemporâneo e tem algumas semelhanças. Houve um proprietário que vendeu uma ilha inteira com 130 famílias lá dentro a outro e não informou a Câmara, e a Câmara queria exercer o direito de preferência. Resultado: impugnámos a venda em tribunal e estamos com a ação em tribunal na expectativa de a ganharmos, porque se a lei existe é para ser cumprida por todos. E portanto, esta era uma pergunta que eu vos deixava, se isto foi de algum modo feito ou não foi, e no caso de não ser feito, se acham que isto tem pés para andar ou não tem, enfim, também era preciso depois que alguma destas entidades, seja o Estado, seja o município, quisesse realmente avançar, coisa que não tenho informação sobre isso. Finalmente, e última questão, nós temos aqui um problema complexo. Há coisas que não estão resolvidas na legislação, mesmo nos instrumentos políticos que estão a ser desenvolvidos pela Secretaria de Estado. Havia uma garantia, já dos anos 79, da legislação, e eu não sei se a maior parte destes moradores têm contratos de arrendamento ou não têm contratos de arrendamento, se tinham aqueles contratos antigos. Havia uma garantia na legislação de 79, que as pessoas com mais de 65 anos, eu estou a dizer isto porque o morador que falou disse que tinha 73 anos, as pessoas com mais de 65 anos não podiam ser despejadas das suas habitações. Essa disposição caiu na revisão do NRAU de 2006, e neste momento não há nenhuma disposição que proteja as pessoas. Há algumas, enfim, alguma proteção em alguns casos específicos, pessoas com mais de 65 anos, mas esta era uma proteção genérica. Portanto, eu pergunto se na Ilha da Tapada a generalidade das pessoas tem contratos de arrendamento antigos, não tem, se calhar há situações diferentes, até pode haver pessoas que não tenham contrato nenhum, e pode haver outras situações, descendentes, outras situações, portanto também gostava de saber. E se o novo proprietário está, de alguma forma, pôs a hipótese de renovar o contrato, ou por isso simplesmente está a invocar demolição? Se está a invocar demolição, a questão que se coloca a seguir é: a demolição para quê? Porque o preceito de invocação da demolição só pode ser utilizado se o município autorizar a demolição. E, portanto, esse preceito para efeitos de despejo não pode ser invocado se a demolição não tiver sido autorizada. Custa muito a crer que um bem que está na área de proteção de património classificado seja autorizado à demolição. E, portanto, esse argumento também não pode ser invocado. Desculpem, mas estou aqui a misturar alguns argumentos, mas o tema é muito difícil. Mas é muito necessário usarmos todas as ferramentas que temos, independentemente de podermos vir a fazer novas leis.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada e bem-vindos aos moradores e às moradoras e aos representantes. Bem, como alguns puderam assistir, nós já fizemos uma discussão anterior nesta mesma reunião de dois projetos de resolução que foram apresentados, um do Bloco de Esquerda, outro do Partido Comunista, sobre a questão das ilhas na cidade do Porto. Recentemente foi aprovada um requerimento que vai no sentido das vossas preocupações, ou seja, nós temos estado a acompanhar a questão das ilhas aliás, a questão da habitação na cidade do Porto é um problema concreto, o das ilhas e o do bairro da Tapada, mas existe uma questão com a habitação na cidade do Porto, quer pela falta de reabilitação de muito edificado, quer pela pressão turística que se tem sofrido nos últimos tempos. A falta de reabilitação do edificado já é de mais longe, digamos assim, a pressão turística é mais recente e não tem havido a devida proteção. E este requerimento vai no sentido mesmo de responder conjuntamente entre o Governo, neste caso a Secretária de Estado da Habitação, o Presidente Rui Moreira, da Câmara do Porto, assim como representantes dos moradores e técnicos de intervenção local que tenham estado a trabalhar conjuntamente com os moradores da ilha, das ilhas. Bem, o bairro da Tapada é um exemplo e é um paradigma daquilo que tem estado a acontecer no Porto, que é a aquisição de uma ilha para alojamento local. O fim, ou seja, o fim disto não é a habitação e de boas intenções, o inferno está um inferno cheio, mas existe neste caso uma intenção concreta que não é a manutenção da habitação, é sim a utilização das 30 ilhas, há algumas devolutas e há uma parte do bairro que aluiu já há algum tempo, que foram todos adquiridos para serem reabilitados, mas não com a intenção de manter os moradores, e isso é claro por parte dos investidores, é claro que querem fazer alojamento local. E isto é uma preocupação grande e que, à qual atendemos que deve haver uma resposta não só da Câmara Municipal do Porto, que também vos colocava aqui qual tem sido a vossa ligação e interação e qual tem sido a resposta da Câmara Municipal do Porto. Aliás, também queria dizer que o grupo do Bloco de Esquerda fez também já uma pergunta mal soube da compra do edificado relativamente às medidas que estaria ou que poderia incitar no sentido de proteger esta ilha, e muita da sua resposta remete para uma vontade política da Câmara Municipal do Porto em querer proteger e manter esta habitação. Relativamente ao Património Mundial da Unesco, também verificamos que existe um problema com a delimitação da Zona Especial de Proteção. Não quer dizer que não esteja protegido, mas neste momento o Património Mundial da Unesco, que é o Centro Histórico, não tem, por aviso, por portaria, definido a Zona Especial de Proteção e a zona que se estende, que pode estender para além da zona da Unesco. E isso também é um problema que identificamos e para o qual temos apresentado também um projeto de recomendação para que o Governo retome este processo e passe a considerar a Zona Especial de Proteção delimitada no mapa, que exista realmente a delimitação no mapa e esta seja publicada. Isto relativamente ao caso concreto do Centro Histórico da Ilha da Tapada, nós temos estado, como referi também na exposição anterior, esta não é a única ilha, não é? As ilhas circundantes, tanto quanto nós percebemos, já foram adquiridas antes e estão também a ser transformadas, já existe ali um hotel na zona, ou seja, é uma área, é uma zona com uma grande pressão turística e que realmente nós temos que atender aqui nesta comissão e temos que trabalhar em conjunto com a Câmara do Porto para perceber o que é que podemos fazer. Relativamente à inclusão característica desta tipologia de habitação numa resposta mais concreta para a habitação no Porto, também nos parece que deve ser tida em conta nos nossos projetos, ou seja, não ser uma coisa específica de um bairro da Tapada ou de vários bairros que estão a ser pressionados turisticamente, mas também de outros que não estão a ser tão pressionados no momento, não é? Porque nem todos são no centro histórico, nem todos os bairros e ilhas são no centro histórico, mas que devem garantir condições de habitabilidade, quer no bairro da Tapada, quer nestes outros bairros a que nos referimos, são cerca de 1000 ilhas, e parece-nos que devem ser consideradas as ilhas, quer nas novas políticas de habitação, que também já foram aqui referidas, que estão a ser levadas a cabo pelo Governo, mas também pela própria Câmara Municipal do Porto, e nesse sentido também devolvia, não aos moradores das Ilhas da Tapada, mas ao laboratório, qual é que tem sido o envolvimento da Câmara do Porto. Sabemos que existe a reabilitação da Ilha da Bela Vista, tanto quanto sei, não está finalizada. Também tentar perceber isso, ou seja, qual é que tem sido o trabalho de desenvolver de proposta para as ilhas, e eu termino, Sr. Presidente, quer qual é a vossa proposta, quer qual tem sido a resposta da Câmara Municipal do Porto relativamente à proposta que o laboratório apresenta. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente começo por convidar, por cumprimentar o Sr. Fernando Matos Rodrigues, o Dr. Augusto de Sousa, também o Sr. Alfredo Rodrigues, o Sr. Arquiteto e todos os mais presentes aqui, para lhes dizer que, efetivamente, não sou eu, mas o CDS tem grande sensibilidade a esta questão. Eu conheço bem o bairro da Tapada, eu sou do Porto, nasci no Porto, fui criado no Porto, vivo no Porto e sempre vivi no Porto. Até nem moro muito longe das Fontainhas, por acaso, e conheço o bairro da Tapada. E queria-lhes dizer que temos uma enorme sensibilidade para essa questão. E, portanto, eu, se não se importassem, sem perder tempo em grandes teorias, ia-lhes só colocar duas ou três questões que me ajudam a tirar dúvidas que eu tenho, que penso que é isso que está aqui em questão. A primeira pergunta que eu acho que é importante, e gostava, se me pudessem dizer, é se, porque há bocado, penso que foi o Sr. Alfredo Rodrigues que disse, que falou com o Presidente da Junta, ou alguém disse que foram falar com a Junta ou com o Presidente da Junta. Mas a minha pergunta é se foram à Câmara falar com a Câmara Municipal do Porto. Porque é importante o que é que é saber e perceber qual é a sensibilidade da Câmara Municipal do Porto e qual é o que é que a Câmara Municipal do Porto pensa sobre esta matéria, porque a Câmara Municipal do Porto tem muitos mais meios para resolver esta situação do que tem a Assembleia da República. E, portanto, é uma solução que passa muito pela Câmara Municipal do Porto, e pela sensibilidade que a Câmara tenha para conseguir conciliar todos os interesses que estão aqui em causa, nomeadamente o interesse, eu não iria tão longe como a deputada Helena Cruzeta, mas ela vai sempre à minha frente nestas questões do direito ao lugar, mas diria da permanência no bairro da Tapada, e portanto acho que isso seria importante, portanto, saber isso. A segunda questão, eu não sei se estou certo ou se estou errado naquilo que vou dizer, mas, e por acaso na comunicação social isso também já veio, e a informação que eu tenho é que o que está aqui em causa, aliás a sua deputada Helena Gozeta também abordou essa questão, não sei se é verdade ou se é mentira, eu também não acredito que a Câmara do Porto autorize a demolição de algo que é património da humanidade, nem sei se é legal autorizar isso, né? Tenho as minhas dúvidas até desse ponto de vista, mas tanto quanto eu julgo saber, o que estará aqui em causa, isto é mais jurídico, portanto se calhar estou-me a dirigir mais ao Sr. Augusto de Sousa, o que está aqui em causa não são os contratos de arrendamento antigos, porque esses não são denunciáveis, não são denunciáveis. Portanto, o que estará em causa aqui são os contratos que estão celebrados já mais tarde e que têm prazo. E esses, de um ponto de vista prático, e portanto isso é que nos interessa saber para podermos salvaguardar de outra maneira e tentar perceber a questão, é o seguinte, os contratos que têm prazo com este senhorio ou com outro senhorio podiam ser denunciados. Portanto, a proteção não existe. Não é porque mudou, pode ser porque mudou para o senhorio, porque este senhorio tem a intenção de fazer outra coisa e, portanto, atua desse modo. Mas o anterior senhorio também os podia denunciar no final do prazo. Portanto, o que eu quero chegar à conclusão é que há aqui outra questão que é mais importante. Não há, efetivamente, uma proteção jurídica da habitação neste tipo de habitação. E, portanto, eu penso que esta questão já nos traz para outras soluções e para outra questão, aí sim que eu penso que poderá passar mais pela Assembleia da República. E penso que, eventualmente, os contratos mais antigos que não terão prazo, que não são denunciáveis, só se, como dizia a sua deputada Helena Cruzeta, há bocado aqui nas várias hipóteses que colocou, haja a construção de um novo edificado ali, haja uma demolição, etc, etc. Porque elas não são denunciáveis e ninguém pode tirar de lá as pessoas. Em princípio, porque isto não é, juridicamente nada, absolutamente verdadeiro. Portanto, a dúvida que eu queria levantar aqui com estas questões todas que aqui trouxe era saber se efetivamente isto que eu estou a dizer corresponde à realidade, se não corresponde, e correspondendo, perguntava quantos contratos de arrendamento das 38 casas ou 30 famílias que me referiram há bocado efetivamente têm um contrato que tenha um prazo no tempo e quais efetivamente não têm. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Sr. Deputado Jorge Machado, PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria começar por saudar os moradores aqui presentes, saudar os diferentes técnicos, os advogados, os arquitetos aqui presentes, que de uma forma militante abraçaram esta causa e, portanto, acho que é de saudar essa mesma militância em torno da defesa destes moradores. Dar nota de que fica claro que a combinação verdadeiramente explosiva entre uma alteração à lei do arrendamento e um mercado altamente especulativo em torno das questões de turismo dá uma combinação desastrosa no que diz respeito aos impactos sociais. Eu queria muito valorizar aquilo que é o contexto social que aqui foi inserido, que foi demonstrado. Nós muitas vezes, eu acompanhei as questões da área da segurança social, o trabalho durante praticamente uma década, aqui no grupo parlamentar do PCP, e muitas vezes quando se fala das questões dos problemas sociais, as redes sociais de apoio eram sempre uma questão fundamental colocada pelos técnicos da necessidade de intervir, de impedir situações de degradação do tecido social. E estas ilhas são uma rede social de apoio. Esta perspectiva de uma grande família que se entreajuda, como disse o senhor, peço desculpa, não recordei o seu nome, mas o senhor Rodrigues, o senhor José Rodrigues, como ele disse, que, Alfredo, desculpe, peço desculpa, o senhor Alfredo Rodrigues, quando diz que o vizinho faz um NAI e há quem o ajude, isto tem um valor que é muito, mas muito importante na coesão social dos territórios e naquilo que é a necessidade imperiosa de impedir a degradação social das populações daquele centro histórico. E, portanto, isto tem que ser valorizado por parte de quem analisa esta matéria. E, portanto, nós queríamos dizer que é preciso encontrar soluções. E há problemas. Há uma lei do regime do arrendamento urbano que é injusto. Na nossa opinião, é um crime económico e social cometido pelo anterior governo. É preciso alterar a lei, porque a lei não protege os inquilinos, os moradores. E essa lei dá hoje instrumentos de coação, de expulsão, que claramente tornam a parte mais fraca o inquilino, o morador e não o proprietário. E não há uma solução de equilíbrio entre morador e proprietário. Há um forte desequilíbrio no que diz respeito aos direitos do inquilino, que num cenário como é o da cidade de Porto, onde os preços, por causa do turismo, estão a subir em flecha, tornam esta combinação completamente explosiva, porque qualquer fundo imobiliário compra no sentido de, tendo uma lei que lhe é altamente favorável, conseguir resultados de causa. E isso tem que ser, por parte da Assembleia da República, uma reflexão. De parte do PCP, nós temos apresentado iniciativas legislativas no que diz respeito a esta matéria, mas merecia uma reflexão em torno do regime do arrendamento urbano. Dar nota do seguinte: há dois campos, na nossa opinião, dois campos de intervenção. Um mais do plano imediato e outro mais de longo prazo. No plano imediato, importa saber, efetivamente, isto que já foi colocado pelos senhores deputados. A Câmara Municipal de Porto vai ser confrontada com um cenário em que tem que autorizar, licenciar obras, demolições, obras, etc. Qual é o posicionamento da Câmara Municipal de Porto relativamente a esta matéria? E no plano imediato, digo-vos muito sinceramente, só há uma entidade que consegue travar a vossa expulsão daquela ilha. É o município, é a Câmara Municipal. Ela tem os instrumentos para travar a tentativa de especulação, de construção, etc., que está ali em cima da mesa. E, portanto, a Câmara Municipal tem um papel fundamental no plano imediato. No plano do médio e longo prazo, como aqui já foi referido, foram discutidas dois projetos de resolução que apontam um caminho para o Governo no sentido da requalificação das ilhas da cidade do Porto, em que o Governo, protocolando com os municípios, para, nas casas das ilhas municipais, que em parte já estão resolvidos, mas com os privados, e essencialmente com os privados, protocolar intervenção no sentido de requalificação com fundos comunitários, que permita depois que o arrendamento subsista a custos controlados. E, portanto, esta é a solução de médio prazo, que exige tempo, e que nós temos solução e apresentamos um projeto de resolução nesse mesmo sentido. E a nossa esperança, a esperança do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, é que haja efetivamente vontade política por parte do Governo para iniciar um processo que é difícil e moroso. Mas no plano imediato é este que está confrontado, os moradores estão confrontados com esta realidade. É que estes moradores e muitos outros, provavelmente da cidade do Porto, que vivem em ilhas, podem estar confrontados com um cenário em que um fundo imobiliário qualquer de qualquer país do mundo decidem investir para expulsar os moradores, e isso tem que ser, na nossa opinião, travado. Só para terminar, Sr. Presidente, é dizer aquilo que a deputada Helena Roseta disse é verdade, nós também já o tínhamos referido na nossa intervenção no projeto, na discussão do projeto de resolução, é que património da humanidade não é só paredes. Não é só paredes e monumentos bonitos e ruas bonitas como nós temos na cidade do Porto. As pessoas, a sua cultura, os seus hábitos são parte da declaração de património da humanidade. E é um erro estratégico, mesmo até dos investidores, dos especuladores, dos capitalistas que investem na cidade do Porto para ganhar dinheiro, expulsar estas pessoas, porque estão a destruir o património que é património da humanidade e estão a descaracterizar uma cidade. E isso é uma preocupação que nós temos tido. E temos manifestado publicamente essa mesma preocupação, que exige uma reflexão por parte dos diferentes intervenientes. Portanto, câmaras municipais e o Governo, nomeadamente, terão que intervir para salvaguardar a residência, as habitações e manter estas populações no Centro Histórico do Porto. Essa é a nossa convicção.
Muito obrigado.
Portanto, a nossa total solidariedade com a vossa luta neste momento difícil que vocês vivem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Passamos agora a palavra aos nossos convidados e dava a palavra ao Sr. Professor Fernando Matos Rodrigues, faz favor.
Eu só gostava de deixar obrigado, Sr. Presidente, dois aspectos. O primeiro é que, quando falamos nas ilhas e nos fundos imobiliários, antes de responder ao Dr. Álvaro Castelo Branco, é que as ilhas são essencialmente privadas. E este problema arrasta-se desde o século XIX. Eu, nos últimos meses, estive a estudar a lei da habitação em Portugal, desde o século XIX, e uma série de estudos foram sendo feitos. E o problema manteve-se sempre, nunca teve solução. A questão da pressão dos fundos imobiliários tem a ver com uma coisa muito simples. É que as ilhas se foram uma espécie de segurança social para os pequenos aforradores. Gente que se viu na vida, lojeiros, lojistas, empregados públicos, sons públicos, etc. E essa gente hoje não tem dinheiro para reabilitar a ilha, ponto. Nós temos um projeto para a Ilha do Geno, que já está pronto há 10 anos, e a dona Helena Silva tem um problema, é que tem 72 anos, não tem filhos e não tem dinheiro. É um problema, não tem dinheiro. E ela até gostaria de intervir ali, colocando pessoas que conhece no quarteirão, na rua. E este é o grande problema. E, portanto, aquilo que eu acho que é importante é que instrumentos... Eu estive a ler a nova geração de políticas de habitação e gostei do discurso, mas não gostei dos instrumentos. E porquê? Porque os instrumentos, quando falamos no PER e no PROHABITA, eles foram direcionados para o realojamento, e esse realojamento teve uma coisa logo associada, que foi o despejo, e foi a deslocalização. Eu faço aqui um apelo, em nome da humanidade e destas coisas muito humanas, é que não se cometa o mesmo erro. E que não se tenha, digamos, aquilo que dizia o arquiteto Sejeira Fontes, nós não temos nenhum problema, nós estamos aqui, o laboratório e a equipa quer resolver problemas, queremos ser uma solução dos problemas, de forma muito humilde, resolvendo coisas, somos uma espécie de costureiros, de costureirinhas, não é? Em Aro, na cidade havia muitas costureiras, ainda há, e portanto, é essas costureirinhas que vão tratando alguns problemas que depois juntos resolvem grandes problemas. Aquilo que gostaríamos era que houvesse um instrumento na nova lei, e que nos quadros que nós temos, eu estive a fazer contas, na realidade o dinheiro vai ou para a habitação municipal, que é atomizada, que é periférica e que está escrito no texto das novas políticas de habitação, mas que depois o dinheiro vai exatamente para isso. Vamos atomizar, vamos recajustar. Este era um aspecto. O outro aspecto também, sobre a questão das ilhas e da tapada, Eu não vou dizer tudo, mas vou dizer o seguinte. Pronto, a Câmara, e eu estou a falar de conversas diretas, porque a equipa que está a coronar este trabalho, o Dr. Augusto Sousa, a Dra. Sandra, juntamente com a Comissão, pedir uma audiência ao Sr. Presidente da Câmara, mas problemas de agenda ele não conseguiu, mas depois, como sabia que vínhamos cá, ele conseguiu marcar a reunião para dia
31
de janeiro, às 10 da manhã.
Próxima semana.
Sim. E, portanto, mas também sabemos, que a Tapada está dentro do Maru, a Tapada faz parte do Maru, de uma área de reabilitação urbana, e nessas áreas de reabilitação urbana, dizia-me o Manuel Correia Fernandes, a área tem direito de preferência. E a Câmara vai fazer direito de preferência. Nós sabemos que vai fazer. Os moradores não sabiam, mas vai fazer. Ainda não sabia. Isto é, e quem o disse, podia o dizer. Portanto, vai fazê-lo. Há um erro da área, e a Câmara mandou corrigir esse erro, por causa da asta pública, mas vai fazer este direito de preferência. E também nos foi dito que os moradores irão lá ficar. Pronto, isto é uma segurança que temos. Qualquer das maneiras, a vinda aqui, eu termino, é que a Ilha da Tapada, a Ilha da Bela Vista, são muito mais do que isso. É importantíssimo que haja uma sensibilidade, tendo em conta agora os investimentos que se vão fazer e as mudanças na lei, que seja, digamos, uma mudança humana e solidária com um problema. E este problema não se resolve só com políticas públicas, elas ajudam a resolver o problema e têm que estar à frente do problema, porque devem ser pedagógicas e devem ser políticas que iluminem, que apontem caminhos, mas também os privados, e aqui os pequenos proprietários, foram ao longo destes anos, e nós não temos nenhum problema porque temos trabalhado com eles durante 29 anos, foram estes pequenos proprietários, que não são especulativos, que mantiveram rendas de 2 euros, de 10 euros, porque esta gente faz parte de uma comunidade. Não é? E, portanto, é preciso que, dentro do setor político, haja uma sensibilidade para estas questões e que os pequenos proprietários consigam chegar aos dinheiros que vêm para a reabilitação. Porque a reabilitação, e termino, à moda da SURU, da Sociedade de Reabilitação Urbana, é uma reabilitação que não promove os pequenos proprietários, tem promovido a mudança de programas arquitetónicos, e ele sabe muito bem disso, desde Salónica, que é o grande problema, que é mudar o programa, introduzir a especulação e as grandes áreas e os grandes investimentos, retirando os pequenos que estão lá até os pequenos proprietários. E se falamos no direito ao lugar e no direito à propriedade privada, a propriedade privada é tão digna para os pequenos como para os grandes. E, não é? É isso que eu aqui deixo.
Muito obrigado. Arquiteto Fernando Matos Rodrigues, não sei se mais algum dos senhores quer intervir. Com certeza, Dr. Augusto Sousa, faz favor.
Mais uma vez, senhores deputados, obrigado pela esta oportunidade que nos estão a dar enquanto jurista. Eu só queria esclarecer aqui algumas pequenas situações legais. E não só pela minha experiência académica, mas também profissional. E reporto-me já ao artigo 37 da Lei 67/2001, de 8 de setembro, o direito de preferência que a senhora deputada Helena Roseta trouxe aqui à colação, e muito bem, é que o número 1 começa logo a dar o direito de preferência aos comproprietários, na minha perspectiva enquanto jurídica, erradamente. Para mim é um erro. A própria lei não deveria estar assim nesta ordem, mas porque estamos a falar de um regime geral da proteção de bens culturais. Porquê que os co-proprietários devem prevalecer sobre o Estado nos bens culturais? É a minha questão que os deixo sem deputados. E porquê? É que esta situação começa já aqui e que inquina o resto. Esta sociedade, Porto Baixo Investimentos Imobiliários Limitada, exerceu este direito de preferência, na minha perspectiva. Eu não fui consultar isto, porquê? Porque temos reunião com a Câmara Municipal de Porto no próximo dia 31, às 10 da manhã. É óbvio que tem aqui algumas questões pertinentes a colocar ao vereador deste pelouro e ao Sr. Presidente, Dr. Moreira, porque esta sociedade comprou um lote que é um terreno confinante ao bairro da Tapada, o tal terreno que há uns anos atrás houve lá uma derrocada, então os moradores foram realojados na periferia do Porto, alguns, eu não tenho esse conhecimento. Portanto, eles compraram este lote que é confinante há uns anos atrás, e então, como é óbvio, eles são com propriedade. Eles têm, ele diz assim, um direito de preferência. E muito bem. Agora, a minha questão é outra. Porque o problema é que aqui são vários artigos. Mas são vários artigos. Eu só tive uma oportunidade de visto nas finanças. E eu não sei se vocês vão fazer, porque há um erro de áreas, senhor deputado. Há um erro de áreas. Isso já foi detectado. Porque eles têm os dois artigos num só.
Senhores deputados, agradecia que deixassem acabar a intervenção do Dr. Augusto Sousa, por favor.
Como há um erro de áreas, eles compraram metade, basicamente. Eu não vejo outra explicação, até porque, reparem, os arrendatários também teriam direito de preferência pelo artigo 1091 do Código Civil, e também não foram por aí, desde que estejam lá mais de 3 anos, que são quase todos. Todos têm contratos de arrendamento. Já mais uma resposta que posso vos facultar. É óbvio que alguns são do antigo regime, outros são do novo regime, são contratos precários, e como é óbvio, os novos proprietários vão começar pela oposição à renovação ou denúncia, com aviso prévio, ou então irão utilizar o mecanismo que a nova lei veio introduzir, que é a atualização das rendas. A atualização das rendas, como é óbvio, será insuportável para a maioria dos arrendatários, e a utilização desse mecanismo da atualização das rendas vai inviabilizar a continuidade de alguns moradores. Relativamente à próxima questão daqui da deputada Helena Roseta, que nos levantou relativamente àquilo que os novos proprietários pretendem fazer, é óbvio que a intenção deles, sem estar a especular demasiado, é o alojamento turístico, como é óbvio. Se pretendem fazer o alojamento turístico, eles vão forçosamente começar a denunciar os contratos de arrendamento, ou através do mecanismo da oposição à renovação, ou através do mecanismo da atualização das rendas, gradualmente, que é o que está a acontecer naquela periferia. Nós estamos a analisar os contratos individualmente. É um dos nossos objetivos ajudar estes moradores. Há situações que estão salvaguardadas, mas outros nem por isso. E como disse há pouco, alguns moradores investiram no seu próprio suor, reabilitando alguns imóveis, e alguns imóveis estão muito bem restaurados, muito bem salvaguardados a nível de condições de habitabilidade, e é uma pena que aquilo que está a acontecer. Às vezes sinto-me com alguma coragem para ir em frente, estou convicto que haverá uma solução, e estou convicto que haja alguma sensibilidade por parte da Câmara Municipal do Porto. Mas eu não sei até que ponto é que este equilíbrio que se falou ainda agora há pouco, ou uma certa equidade entre o turismo e a habitação local, eu não sei até que ponto é que o poder económico vai prevalecer, senhores deputados. Isto não é nenhuma novidade. Apenas a sensibilidade política poderá salvaguardar e proteger estes moradores, eventualmente. Mas hoje em dia a economia, se me permitem, sei que já estou aí demais a falar um pouco também. Mas a economia hoje em dia prevalece mais sobre os demais direitos. Um direito constitucional, que é o direito à habitação, previsto no artigo 65 da CRP. Mas temo que isto não aconteça.
Muito bem. Muito obrigado, Dr. Augusto Sousa. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos e de todas, sobretudo os nossos convidados que vieram de longe, de Porto. Desejo-vos um bom regresso. Sendo certo que temos duas novas etapas sobre estas matérias. Uma primeira é a continuação da discussão e das votações dos projetos de resolução sobre esta matéria apresentados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Pensamos que pode dar também um contributo para o debate desta questão. E outra é a audição, que certamente será em breve, do Sr. Secretário de Estado da Habitação, do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto e de representantes dos moradores, que me parece também será um bom contributo. Como foi aqui referido, é um problema que tem que articular a Administração Central e a Administração Local, envolvimento dos moradores também, e portanto poderá ser também um bom contributo para que se resolva esta questão. E queria aqui dizer também que a nossa comissão, como é óbvio, estará sempre aberta a que sempre nos queiram colocar alguma questão que possam fazer. Muito obrigado. Dava por encerrada a reunião. Muito obrigado, Srs. Deputados. Gracias.
Miguel Soares. Se, não, se o Presidente não soubesse que vínhamos cá, ele não era pressionado.
É, porque andamos...
Quantas casas estão ocupadas e quantas estão de brutas no caso?
Estão 38 ocupadas e 3...
88.
Não, na tapada são cerca de 38 estão ocupadas e 3 estão devolutas, só da tapada.
Sim, mas não tem...
Não são 88 na totalidade,
não.
São...
A informação que temos
são 38,
ali,
nós fizemos levantamentos...
38, mas se calhar já não tem.
Nós fizemos levantamentos...
Porque houve uma derrocada, não é?
Calhar, são 38 que estão habitadas e 3 devolutas.
Então era essa a informação que nós...
3 devolutas e depois há lá um espaço em que podem ser construídas mais duas habitações que...
Sim.
Demoliu com o tempo, então depois de mais dinheiro.
E quando a doutora Beto pôs a questão do realojamento nas ilhas, felizmente não se deu. Nós, na Bela Vista, em um projeto do laboratório da Associação com o doutor de Moreira, que começou antes de ele ganhar a Câmara, o realojamento não se preocupou, nem se coloca, porque é caríssimo, porque existem casas vazias e permite a circulação dos moradores.
Não é necessário relojamento.
Temporário, para fazer as obras.
Se vai fazer intervenção nas obras sem serem realojados temporariamente no quarto qualquer. Por isso é que a doutora Beto estava a comentar quantas casas é que estariam devolutas para poder haver. Isto é mesmo.
Estes imóveis, estas casas, vai estar tapada, a licença de conhecimento do local, é pena porque...
Senhores deputados, vamos ter a reunião do grupo de trabalho
da
Convenção da Albufeira.
Muito bem.
Tem a senhora deputada Maria Luz Rosinha.
Na reabilitação.
Mas com o programa está ao rosto.
Investiram e as casas estão em bom estado por dentro. É só mais a nível de telhados e de fachada que precisa de reabilitação. E saneamento básico não tem. Não tem saneamento básico, não quis levantar essa questão.
Tenho mais uma. Desculpa lá. Faz só o fone.